Boa tarde, estamos em visão de jogo. O clássico terminou empatado, 1-1 no Sporting Porto. O Benfica goleou Santa Clara nos Açores por 5-0, o que significa que o Benfica tem agora 4 pontos de vantagem sobre os rivais Sporting e Porto. Vamos começar por falar do clássico. Luís Freitas Lobo, hoje começo por ti. O que é que te pareceu este Sporting Porto? Eu fiquei com a ideia que foi um clássico mais aberto que o habitual. Não sei se ficaste também com essa impressão.
Sim, um pouco. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Sim, um pouco, talvez por não pelas melhores razões, isto é, não foi por as duas equipas em si a quererem esse tipo de futebol, mas foi talvez mais pelas características do Sporting jogar, como sabemos, um pouco mais na expectativa, no sentido de partir mais de trás em ataques rápidos, explorando momentos de desequilíbrio adversário, e também devido ao facto do próprio Porto, sobretudo na primeira parte, aliás, o próprio Sérgio Conceição no final do jogo admitiu, a equipa ter jogado muito distante em relação às diferentes linhas, meio campo, defesa, ataque, e por isso dar espaços onde não devia dar e permitir contra-ataques perigosos ao Sporting. Por isso, eu acho que a primeira parte deu essa sensação, de facto, de jogo aberto, como tu referias. O que tu queres dizer é um jogo com mais espaços do que seria natural neste tipo de jogos. E assim foi. A segunda parte talvez manteve-se um pouco isso, porque o Sporting estava em vantagem, mas depois acabou por existir um momento em que esse chamado equilíbrio foi resgatado pelo Porto, sobretudo na segunda parte, e depois chega ao empate num lance que já é a sobredimensão do valor individual a marcar a diferença.
É um gol notável do Luís Dias.
Sim, é um golo notável, mal defendido por parte do Sporting, isso é verdade, na execução individual do Luís Dias, mal acompanhado no movimento defensivo pelo Porro e pelo Neto, mas em nenhum momento se tira o mérito ao golaço do Luís Dias, e não só ao golo, a exibição fantástica que ele faz a todos os níveis, a confirmar as expectativas que tinha para ele em relação a esta época dentro do Porto. Agora, de facto, aquilo que fica mais do jogo, porque talvez seja o mais anormal em relação às duas equipas, é a exibição que o Porto não faz na primeira parte, não é? Portanto, aquilo que o próprio Sérgio Conceição reflete, da equipa ter-se distanciado no equilíbrio entre as diferentes linhas, meio campo, defesa, ataque, ter partido muitas vezes a equipa porque perdia a bola no início da construção, e de facto o Sporting teve momentos em que podia ter, não digo ter resolvido o jogo, mas ter conseguido uma vantagem superior. No Santos tem lá 3 bolas, não é? Portanto, uma delas faz golo, nas outras, de facto, a maravilha que, de facto, que é também ver nascer um guarda-redes, não é? Porque já tinha nascido o Diogo Costa, claro, noutros jogos, mas quando digo nascer, é nestes jogos que se nasce, não é? Nestes clássicos, nestes grandes jogos. E aquelas duas grandes defesas, que eu acho que agarram o Porto ao jogo, não sabemos se seriam decisivas, mas naquele momento tinham tudo para marcar uma diferença no resultado que estava a saber também no jogo jogado. As defesas do Diogo Costa são brutais e mantêm o Porto no jogo e depois dão, de facto, espaço para a equipa reagir na segunda parte.
Zé Manuel Ribeiro, o empate a uma bola espelha aquilo que foi o jogo?
Eu acho que o Sporting teve a melhor equipa. O Futebol Clube do Porto teve os melhores jogadores. Basicamente foi isso. Teve os dois melhores jogadores, o Diogo Costa e o...
E o Luís Dias?
E o Luís Dias. Discutiu-se muito, inicialmente, quando se viu o 11, mesmo na televisão, e entre colegas discutiu-se muito as escolhas do Sérgio Conceição por ter optado por jogadores que tinham acabado de regressar de viagens e estarem supostamente fatigados. O que eu acho é que os melhores jogadores têm que jogar nestes jogos. Portanto, havendo a mínima hipótese de eles jogarem, tinham que jogar justamente por causa do que aconteceu. Porque quando as outras coisas falham, e no caso do Sérgio Conceição, nestes jogos não é costume falhar, não é costume que a equipa se desordene, se desoriente.
E porquê é que aconteceu, na tua opinião?
Eu acho que a forma de jogar do Sporting é, sendo simples, é complicada. Já se falou nisso muitas vezes. Percebia-se bem o que é que o Sporting queria. Portanto, Sporting muito largo no campo, não é? A esticar muito o campo. E o Futebol Clube do Porto a deixar-se separar, ou seja, os jogadores a tentarem cobrir esse espaço largo que o Sporting criava e a deixarem muito espaço entre eles. Portanto, havia ali, para uma equipa que costuma estar muito compacta, muito junta, havia ali uma distância demasiado grande entre os jogadores. Até acho que o Sérgio Conceição faz uma referência a isso em determinada altura. E acho que o grande problema foi esse. Não me parece que algum que tenha sido bem resolvida em nenhum momento, mesmo quando o Sérgio Porto esteve bem. E atenção, que isto pode ser um problema, porque o Atlético de Madrid, por exemplo, joga também com três centrais, embora esteja a mudar muito a equipe, ainda não esteja devidamente estabelecida e os jogadores sejam diferentes, mas não é assim tão diferente do modo de jogar deste Sporting.
Luís, o empate é melhor para o Porto, jogou fora, na casa do campeão nacional, podemos dizer isso, concluir que o empate serve mais o Porto que o Sporting que jogou em casa?
É difícil, né? Muito cedo para fazer qualquer tipo de análise a esse nível. Penso que para aquilo que foi o jogo, sim, né? Não olhando à questão de jogar fora ou em casa. Para aquilo que foi o jogo, sim, porque acho de facto que o Porto esteve longe daquilo que pode fazer.
E a tal questão que tu falavas do Sporting ter tido a oportunidade de matar o jogo, ou dar pelo menos uma machadada ali importante no jogo na primeira parte, se o Nuno Santos tem aproveitado as oportunidades para fazer o segundo gol.
Sim, exatamente. Acho que o jogo podia ter fugido ao Porto na primeira parte e para um grau de dificuldade que seria muito difícil na segunda.
Embora também é verdade que o Porto também teve uma grande oportunidade com o Corona depois do gol do Sporting, a oportunidade de empatar o jogo.
Sim, diferente. Essa jogada tem a ver com uma perda de bola do Sporting logo no início de construção, sim, junto à área. Não é?
Mas uma das defesas do Diego Costa, uma dessas duas defesas,
também é uma saída,
exatamente
também,
igual,
também
e uma perda de bola, coloca a bola no Matheus.
Sim, também é verdade, também é verdade. Mas, repara, a questão é mais essa. Eu acho que sai mais do jogo, o que sai mais do jogo é a questão do Porto, porque, de facto, o Porto melhorou na primeira parte em relação à... Perdão, melhorou na segunda em relação à primeira, mas não quer dizer que tivesse estado bem, que o Sporting continuou sempre a dar muita sensação de perigo, sempre recuperava a bola em relação à defesa do Porto. Defesa, processo defensivo. E esse aspecto, que já época passada, no início da época, se notou no Porto, está-se a notar neste início de época. Porque o que fala a verdade são estes jogos, não é? Porque nós podemos ter analisado antes os jogos que o Porto já fez, quer o jogo em Famalicão, quer o jogo com o Belenenses, por aí fora, mas é quando chegas a este tipo de jogos clássicos e Champions que se fala a verdade destas equipas, não é? Aqui que tu vês mesmo, entras mesmo na... por dentro, dentro delas. E essa questão, eu acho que, e o jogo agora da Champions, que o Zé estava a referir com o Atlético de Madrid, vai dar para avaliar melhor o estado tático do Porto em nível de cobertura do meio-campo.
Zé Manuel, foi um Sporting sem Gonçalo Inácio, sem Pedro Gonçalves. Contavas que Pablo Sarabia jogasse de início ou não estavas a contar com isso? Pensavas que ele ia jogar como jogou, iniciando o jogo no banco de suplentes?
É muito, chegou muito, muito em cima do jogo. Não sei se faria muito sentido, até porque...
Eu pergunto isto também naquela lógica, bem sei que ele chegou agora ao Sporting e é diferente dos outros, mas naquela lógica que tu estavas a dizer que os grandes jogadores têm que estar nos grandes jogos desde que haja a mínima possibilidade de tal acontecer.
Sim, mas o Luís Dias tem muitos minutos, certo, muitos jogos com a equipa, o Sarabia não tinha, e depois há outra questão que eu acho importante, e que os treinadores, e eu penso que o Rubem Amorim é desse género, e que os treinadores respeitam muito, que é quem cá está, portanto... O Jovane tem sido opção, não é? com frequência, o Nuno Santos tem sido opção, portanto há que respeitá-los. Tem entrado bem, tem feito bem o seu trabalho, o Nuno Santos está a fazer uma boa época. Portanto, não faria muito sentido afrontá-los dessa maneira e tirar-lhes a autoestima dessa maneira.
Notaste mais a ausência do Gonçalo Inácio ou do Pedro Gonçalves? Ou dos dois?
Notei do Gonçalo Inácio, porque acho que o Neto voltou a ser um elo mais fraco na defesa do Sporting. No caso do Pedro Gonçalves...
Já era o ano passado.
Sim?
Já era a época passada.
Sim, sim.
Em relação de facto...
Por isso é que deixou de jogar, por isso é que perdeu o lugar.
Parece-me demasiado evidente.
Foi de facto o elo mais fraco em relação... ao ataque. Acho que, eventualmente, o Jovane costuma ser um jogador muito complicado para o Futebol Clube Porto, como nós sabemos. É um jogador impetuoso, físico, costuma ser complicado. Não foi o que é costume. Foi bastante anulado pelo Futebol Clube Porto. Acredito que Pedro Gonçalves tornasse ainda mais complicada a vida ao Futebol Clube Porto, a este Futebol Clube Porto, pelo menos.
A mesma questão para ti, Luís, relativamente ao Sporting e a estas ausências do Gonçalo Inácio e do Pedro Gonçalves, e depois pedia-vos também uma radiografia à equipa do Futebol Clube do Porto, que aos 39 minutos tirou de campo Marcano, Sérgio Conceição tirou Marcano, meteu Wilson Manafá, também a saída do Bruno Costa para a entrada do Sérgio
Oliveira. Estão ambos com amarelo, não é? Nesse momento Sim. Já estão ambos com amarelo.
E que tu fizesse um balanço também, e o Zé também, a estas alterações e às opções Sim. iniciais, de jogar novamente com o Marcano como lateral esquerdo e depois a ausência do Sérgio Oliveira, que era um titularíssimo no meio-campo do Futebol Clube do Porto, que agora perdeu algum espaço, mas que entrou para o lugar do Bruno Costa ainda na primeira parte.
Sim, repara, eu enquadro isso num contexto de reação ao jogo, não é? Portanto, o plano do jogo não contemplava essas duas situações, contemplava fechar mais o lado esquerdo com defesa com o Marcano, soltar mais os extremos, onde estava Corona, Luís Dias e Otávio, e depois o meio-campo entregar novamente à questão Uribe, Bruno Costa, num momento mais de recuperação e, sobretudo, pressão. O jogo depois passou a pedir outras coisas, não é? Claramente, e nessa reação ao jogo, o Sérgio Conceição procurou dar outra profundidade pelo flanco esquerdo, que a equipa se conseguisse soltar e também outra qualidade de saída de bola com o Sérgio Oliveira. Parece-me duas instituições perfeitamente naturais. Não são habituais serem feitas tão cedo, mas naturais por parte do Sérgio Conceição.
E a questão do Sporting? Do Gonçalo Inácio e do Pedro Gonçalves?
Essa questão, enfim, cada qual no seu lugar, não é? Penso que a questão do Gonçalo Inácio em relação ao Neto neste momento é uma diferença grande, nesta altura. O Neto já teve o seu tempo de seleção, inclusive, mas nesta altura o Gonçalo está de facto muito bem. E por isso te falei há pouco, aliás, no lance do Sport, do gol do Porto, ter sido mal defendido. Mesmo o Porro é um excelente jogador, a atacar, de facto, é um jogador tremendo, né? Sobretudo nas primeiras partes, ou nas segundas, quando entra mais tarde, como aconteceu, por exemplo, no jogo de Famalicão. Mas com menos rigor defensivo, né, naquela, quando, à medida que o tempo passa, não é? A gestão do esforço, não é? Nunca é muito bem feita por ele, mas é um grande jogador. Claro que Pedro Gonçalves tem uma influência diferente, não é? E já não estamos a falar numa questão defensiva, de posicionamento, de qualidade individual, estamos a falar naquilo que é uma intervenção no jogo todo. E claramente sim, faz uma diferença tremenda entre Pedro Gonçalves e Giovanna, até na forma como podia desgastar menos o Mateus Nunes, que desgastou muito na condução de bola. O Pedro Gonçalves tinha uma capacidade também de voltar atrás, regressar, chegar à frente. Enfim, percebe de outra forma os movimentos até do Paulinho, não é? O Paulinho joga bem, mas claro que o jogar bem tem que se conciliar com o arrematar bem, não é? Quer dizer, a questão está ali aberta, é uma forma de jogar do Sporting que ainda potencia mais a forma do Paulinho jogar de costas para a baliza, mas claramente que a equipa tem que contemplar um ponto de lança que também saiba jogar de outra forma. E acho que o Pedro Gonçalves também potencia isso. Diferente, veremos com o Sarabia. Eu percebo que o Sarabia não tenha jogado porque, de facto, chegou há poucos dias e a questão de não ter entrado ainda na forma de jogar do Sporting, mas imaginava que ele fosse jogar de início. Imaginava que o Ruben Amorim o fosse lançar, porque estamos a falar de um jogador internacional espanhol, que também não havia muita ciência de análise também em relação à questão do jogar da equipa.
Até. Pode ser também o respeito que o Zé Manuel Ribeiro falava.
Acho que é mais por aí, e acho que ser treinador também é gerir grupos, gerir jogadores, portanto, dentro do contexto, não só deste jogo, mas dos jogos seguintes. E se poderia, eventualmente, com isto, não digo perder o Giovanni, mas claro, dar-lhe ali uma pancada no seu ego e na sua motivação. Portanto, há uma gestão de grupo que é feita pelo Ruben Amorim e acho que acabou por fazê-la, mas claramente que fica uma sensação de que faltou ao Sporting mais qualquer coisa na frente, e essa é mais qualquer coisa, claro, é um jogador da dimensão do Pedro Gonçalves.
Agora que o mercado fechou, Corona mais parecido com o Corona que conhecemos, não é, Manuel?
Acho que alguém vai ter que ficar menos parecido com o que era para que este Porto faça sentido, não é? Porque assim, não faz sentido um 11 em que não joguem em simultâneo o Corona, o Luís Dias e o Otávio. Portanto, o Sérgio Conceição vai ter que arranjar uma solução para isso. Já vimos uma, que foi com esta posição de Corona, que não é nova, jogando solto, a toda a largura, atrás, ao lado do ponta-de-lança. E eventualmente haverá outras opções.
É do Otávio no meio e o Corona aberto.
Eventualmente haverá outras soluções, outras. Parece-me que o Taremi se ressente de não ter um jogador mais forte ao lado. Parece-me que esse é um problema.
Nesta dimensão do Porto, sim.
Não sei se o Porto não teria resolvido parte das deficiências que teve se o Tony Martínez tivesse jogado de início. Porque defenderia mais à frente, complicaria mais, digamos, a progressão do Sporting.
E aquela primeira fase de construção do Sporting, é isso que queres dizer?
Sim, acho que complicaria mais isso. Até porque houve uma coisa, uma dificuldade que o Sporting sente quando não tem o Gonçalo Inácio, que não se viu desta vez, que foi ter ali um central com saída de bola que seja um bocadinho mais. E não se percebeu isso. Não houve essa dificuldade desta vez no Sporting. E provavelmente porque essa saída de bola estava muito, muito facilitada por só haver ali um jogador basicamente a fazer algum tipo de pressão. Porque o Corona tanto fazia como não fazia, tanto estava naquele sítio como abria no outro, portanto era um pouco mais irregular. Gostava de dizer outra coisa deste jogo, que foi um jogo com demasiadas faltas e tem muito a ver com a atitude das equipas para estes jogos, que está a ficar, na minha opinião, exageradamente agressiva. Acredito até que haja instruções dos treinadores para que isso seja assim. Portanto, há faltas exageradas. Há uma coisa neste campeonato português que tem as suas características muito próprias.
11 cartões amarelos neste jogo. E um duplo amarelo que deu vermelho ao Tony Martínez.
Sim. Não adiantaram nada. Portanto, nós temos três cartões nos primeiros 4 minutos e não adiantaram absolutamente nada. Portanto, as faltas continuaram. Porque os jogadores percebem muito bem como eu escrevi o bluff do árbitro, não é?
Percebem com alguns árbitros, com outros, isto é como quando nós andávamos na escola. Eu estive em turmas que eram turmas indisciplinadas, mas com alguns professores não eram.
Tinha a ver, mas esse árbitro não precisa de cartões. Esse árbitro não precisa tanto de cartões. O cartão substitui a autoridade do árbitro, digamos. E, agora, o problema está mesmo na forma de jogar das equipas. É exagerado. Por exemplo, há uma coisa fantástica, jogando bola. Neste momento, no Campeonato Português, é permitido jogar com as mãos sobre os jogadores de uma forma que, no handball atual, não é permitido aos jogadores de handball. É uma coisa fantástica. Jogar com as mãos sobre o adversário. Como se joga no Campeonato Português?
Utilizar os braços.
Agarrando pelas costas, de forma continuada, mas é uma coisa inacreditável.
E há uma coisa que me está a meter impressão, encaixando nisso que estás a dizer, que é... Antigamente, ou há uns anos, víamos agarrar e largar. Mas agora tu vês um jogador a agarrar
Continua.
E a ficar lá tipo Lapa.
Sem problema.
Agarrado à camisola do adversário durante muito tempo e passa.
Exatamente, sem problema nenhum.
Não
sem
é aquele
isso.
Agarrar e largar.
E depois percebes que nem sequer há um aviso, ou seja, o árbitro entende aquilo como natural. E eu vi três jogos esta semana e foram, em todos os jogos foi exatamente assim. Aliás, lembro-me de uma situação do Afonso Sousa... Ontem
com o André,
exato, que é exatamente assim, não é? E num jogo como foi, nem sequer o amarelo viu, não houve absolutamente nada. Portanto, começa a ser absurdo e é bom que comecem a pensar nisto. No caso destes jogos grandes, prejudica muito os jogos grandes este excesso de agressividade. Eu acho que se criou uma espécie de imagem do que deve ser a competitividade de uma equipa, um pouco a imagem do Futebol Clube do Porto dos últimos anos. As equipas entendem que o Futebol Clube do Porto ganhou por causa disso e querem ser parecidas, sobretudo as equipas grandes. E resultou mal. E o que acontece é que os jogos são muito menos agradáveis, são muito menos interessantes do que deviam ser. 40 faltas num clássico é absolutamente inadmissível.
Quando é que o Wendel começa a jogar de início na equipa do Porto? O que é que vos parece?
Não sei, repara, mas acredito que no próximo jogo.
Acredito nisso. O próximo jogo é a competição europeia, da Champions.
Não, estou a fazer pensar no campeonato. Acho que sim. Acho que o jogador não faz sentido não jogar. Acho que é um lateral esquerdo que o Porto tem. É um lateral esquerdo que encaixa bem no processo ofensivo. Portanto, o próximo jogo do Porto é em casa com o Moreirense. Acho que faria sentido que ele jogasse, sobretudo porque a opção tem sido a colocação de um central ao lateral esquerdo, né, que é o Marcano, que não cumpre os requisitos ofensivos que o Porto necessita. Portanto, acredito que no próximo jogo, mas isso, atenção, como nós sabemos, o Sérgio Conceição não cede em nada em relação a isto, não é? Portanto, a análise que ele fará em relação ao jogador nos treinos, não é? Portanto, não... E, portanto, vamos ver, mas penso que seria o natural jogar no próximo jogo.
Será Marcano em Madrid frente ao Atlético e depois frente ao Moreirense Wendel?
Marcano em Madrid, vamos a ver. Este Atlético de Madrid tem jogado de uma forma também um pouco assimétrica, um pouco, digamos. Tem sido, se não me engano, o Carrasco à esquerda, não é? Quase sempre. E o Trippier, que é um lateral, a 100%, à direita. Portanto, eu diria que o lado mais perigoso desta vez será o lado esquerdo. Será o Nuno Santos do Atlético de Madrid está no lado esquerdo também. Não sei como é que o Sérgio pensará. Acho que, olhando para o que aconteceu esta semana, ele tem que olhar bem para a equipa e perceber o que é que ela pode aguentar com aquele Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem uma vantagem em relação ao Sporting. Está muito menos enraizado. É uma equipa com novidades.
Diz e, portanto, uma vantagem para o Porto.
Sim, para o Porto, relativamente.
Uma desvantagem para o Atlético de Madrid.
Sim, relativamente ao Porto, sim, nesse aspecto. Ou seja, está menos enraizado, está menos batido e, portanto, poderá, não tem aqueles automatismos todos do Sporting. Portanto, eventualmente poderá fazer uma diferença, mas não acredito que nesse sentido faça. Acho sim, que deve jogar o Marcano. Tenho mais dúvidas se jogará o João Mário ou outro lado.
Com o resultado que saiu de Alvalade, Sporting e Porto atrasaram-se relativamente ao Benfica. Foi o segundo empate de Sporting e Futebol Clube do Porto, que vem agora ao Benfica com 4 pontos de vantagem. Em 5 jornadas, ou com 5 jornadas realizadas, que importância é que isto tem para vocês, até do ponto de vista anímico, do Benfica ir à frente de 4 pontos?
Não travou grande relevância, porque não há nenhum confronto direto, não é? Se isso tivesse acontecido com o Benfica ter ganho já um confronto direto, talvez isso pudesse ter algum impacto emocional. Sem isso, penso que não tem significado.
Também não?
E também a forma como o Benfica joga, ou seja, nós vimos dois Benficas, a mesma verdade, esta semana. O Benfica na primeira parte, que foi demasiado, foi um trabalho demasiado simples para o Santa Clara, que conseguiu atacar com muita facilidade.
Foi péssima aquela primeira parte do Benfica.
É verdade.
E depois a segunda do Santa Clara?
E a segunda do Santa Clara também, muito má.
Mas com um detalhe que é recorrente no Benfica, que é a utilização do Rafa. O Rafa é sempre o desbloqueador, tem acontecido com muita frequência, invariavelmente tem sido sempre ele o jogador que resolve o problema, que abre o adversário, digamos, que o escancara, e voltou a ser, como disse, voltou a desordenar o adversário com a velocidade, com o repentismo, com como tu disseste outra vez também, aquela forma caótica de jogar. E é recorrente, tem sido muitas vezes. Portanto, isso não chega para uma época inteira. O Benfica também precisa de encontrar ali outras soluções.
E o Grimaldo também.
Mas o Grimaldo já sabemos que é sempre. Por isso é que joga, apesar de ser um grande, às vezes, uma grande debilidade, um grande ponto fraco também defensivamente para o Benfica, mas um ponto fraco que vale bem a pena.
Luís, foi um Benfica de duas caras nos Açores.
Não, repara, aquilo que me parece é que há aqui, e vamos ver também agora, com o decorrer dos jogos e das jornadas, campeonato de Liga dos Campeões. Jorge Jesus tem tido sempre muitas dificuldades em gerir esta jogar a top estas duas competições, quer quando estava no Sporting, quer no Benfica. E, portanto, aquilo que eu notei, até pela equipa que jogou Fernando Santa Clara, nomeadamente a dupla de ataque, o Darwin e o Rodrigo Pinho, que pode existir aqui um Jorge Jesus a pensar, não digo duas equipas, mas dois blocos de equipa que vão alternando em face de Champions e campeonato. E por isso também entra a leitura do Rafa só entrar na segunda parte, e a alternância que ele fez em algumas posições. E aqui este jogo até deu para depois ele poder gerir fisicamente a equipa na segunda parte. Porque acho que a equipa que jogar agora contra o Dinamo de Kiev vai ter essas alterações, sobretudo no ataque, não é?
Quem é que prevês que jogue? Rafa, Yaramchuk?
Sim, por aí.
Gonçalo Ramos também? Nem sequer esteve na ficha do jogo mesmo.
Veremos, talvez. Eu acho que vai, que não vão. Não, que, esses três jogadores não. O Rodrigo Pinho, o Darwin e o...
Quem era Mechuc?
Jogou Everton...
Jogou Everton, Cebolinha, e era Rodrigo Pinho e Darwin Nunes.
E Darwin Nunes, pronto. Pode existir essa alteração. Né?
Nenhum destes três jogar?
Talvez. Não, o que eu acho é que a leitura... Eu não quero colocar muita questão dos jogadores em si, porque pode acontecer também não jogar o Diogo Gonçalves, por exemplo, e jogar o André Almeida, não é? Portanto, o que eu estou a dizer é que pode haver é que o Jorge, dois blocos, não é? O guarda-redes, claro, entre aquele 10 da equipa, ele alternar ali sempre 5 jogadores. Entre campeonato, Liga dos Campeões,
não,
campeonato.
Não, fazer.
E isto em função de cada jogo e de cada adversário que vais ter também no campeonato. Uma coisa é jogar com o Moreirense, com todo o respeito, ou o Santa Clara, né? Outra coisa é jogar com o Porto ou com o Braga, por aí fora. Portanto, veremos. E encaixar assim esta gestão e ver até que ponto
com a novidade de fazer ao contrário. Normalmente fazia isso em prejuízo da Liga dos Campeões.
Exatamente.
Neste momento é capaz de fazer...
Em benefício da Liga dos Campeões.
Em benefício da Liga dos Campeões, porque percebe-se que a pressão é enorme em relação àquilo que o Benfica tem que fazer na Champions, por isso festejou esta passagem quase como um triunfo, como um título, e bem, porque que precisava, de facto, a equipa desse momento, não há que ter vergonha de festejar quando é necessário. Agora, o que eu acho é que tem que ser um Jesus diferente em relação àquilo que foi no passado nesta gestão da equipa, e parece-me que é uma boa ideia, tem que ser assim. Aliás, não é só a questão do Jesus, é a questão de todas as equipas. Tem que o fazer. É um pouco novidade, ou é uma análise diferente a fazer, porque não é habitual ser feito pelo Jesus.
O Jorge Jesus faz uma coisa neste jogo nos Açores que não é muito frequente um treinador fazer. Há um jogador que marca um grande golo, que é Rodrigo Pinho, um bom golo, não quero dizer um grande golo, mas um bom golo do Rodrigo Pinho, mais uma assistência do Grimaldo.
E é um bom golo, que é o que desbloqueia o resultado.
E é o primeiro golo, e depois esse jogador é o jogador que é sacrificado ao intervalo. Isto não terá sido a primeira vez que aconteceu, mas não é muito frequente um treinador fazer isso. Retirar do jogo o jogador que tinha marcado o golo que na altura dava vantagem à equipa.
Eu sinceramente pensei que fosse por uma razão física.
Mas não foi.
Foi a única,
eu também
a única
pensei isso. Mas depois ele nas entrevistas, na flash logo à televisão no final do jogo e na conferência de imprensa, disse que não teve a ver com isso, foi uma opção dele.
Não percebi. Não percebi se eventualmente...
Eu penso que pode ter uma lógica. Pelo menos a lógica que eu interpretei quando relatei o jogo. E na altura, quando vi a substituição, também pensei que fosse um problema físico. Mas quando ele disse que não, e depois vendo aquela segunda parte, e pensando que o Santa Clara ia ter também uma reação emocional a ter sofrido um golo contra a corrente do jogo, que o Santa Clara avançasse muito, com muita sede ao pote, e ele colocando um jogador como Darwin Núñez, que ataca muito bem a profundidade, criasse aí problemas, como acabou por criar
o Santa Clara.
Mas acho que o Rodrigo também faz isso muito bem.
Mas o Darwin é um... entre aspas, um cavalo
mais possante, exatamente, um jogador mais possante nisso. É possível, mas também achei uma substituição estranha. Mas como te digo, o meu primeiro pensamento foi: só pode ser físico, está a jogar bem. Aliás, acho que é um jogador com potencial de crescimento dentro daquela equipa.
Vocês têm que me fazer essa justiça aqui, de eu ter falado sobre o Rodrigo Pinho.
Sim, é verdade. Nós falamos sobre...
Eu acho até que tecnicamente, não sei se não é o melhor avançado que o Benfica tem, o mais fino.
É capaz, talvez sim, mas o jogo foi... Ele começa a encaixar muito bem, a associar-se muito bem com aqueles jogadores. Se calhar é o jogador daqueles todos com mais capacidade para fazer isso. Mas o lote de avançados do Benfica é riquíssimo, dá para tudo, para absolutamente tudo.
Quem é que pensas que vai jogar agora em Kiev? Amanhã já?
Nós escrevemos uma história engraçada. O Eramchu, que tem um passado de mágoas com
o Dinamo
de Kiev, porque... basicamente foi oferecido, não é? Foi corrido do Dinamo de Kiev, até porque havia, pelos vistos, conflitos internos lá dentro com ele, nunca foi muito valorizado.
Uhum. E um ex-treinador disse agora no jornal O Jogo que foi um desperdício.
Sim, exatamente. E, portanto, eventualmente haverá esse sentimento de provar alguma coisa, embora eu acho que estes regressos são sempre, para um treinador, são sempre dúvidas, que é... O que é que conta mais? O facto de ele conhecer bem a casa, conhecer bem os adversários, ou o facto dos adversários o conhecerem bem a ele? O que é mais importante? Portanto, acho que é uma decisão interessante do Jorge Jesus para tomar.
Olha, eu aposto num ataque do Benfica com o Yaramchuk, o Darwin e o Rafa.
O Rodrigo Pinho, já não
joga neste jogo.
Penso é o jogo mais importante.
Penso que não joga este jogo.
Não pode ser, não. Não pelo todo, eu vou ter leitura em relação
este,
ao
este é
mas,
pro...
é, mas este, a minha leitura é uma coisa. Aquilo que eu acho que o Jorge Jesus vai colocar este, em campo é outro.
Este é o jogo mais importante do Benfica, provavelmente, em termos estratégicos, neste grupo da Liga dos Campeões. Porque é aquele jogo em que ele pode ir buscar aqueles pontos extra, não é? Que devem ser garantidos. Demasiada atração à frente, porque apesar de tudo, não é uma equipa assim tão simples, não é uma equipa assim tão fácil. Demasiada atração à frente pode ser um risco,
Portanto, ou seja, tu pensas que destes três que eu disse, um pelo menos pode não fazer parte da opção inicial?
Estás a falar já de dois avançados e já de um...
Mas estou a colocar Darwin mais caído, aliás, como o Jorge Jesus tem colocado muitas vezes, mais caído numa faixa.
E já de um extremo que já é um... que já coloca ali já é um enigma defensivo para ele resolver. Portanto, não... É possível, claro que sim, claro que é possível, mas acho que é um jogo para ter cuidado. Tem que o ganhar, tem que ser um jogo seguro, sem dúvida, mas é um jogo para ter cuidado.
Como é que o Benfica faz aquela primeira parte nos Açores, Luís? Como é que explicas aquela primeira parte do Benfica, aquela entrada tão apática da equipa do Benfica, que depois parte para uma segunda parte completamente transfigurada?
Repara, eu olho sempre para as duas equipas. Eu acho que o Santa Clara joga bem, é uma equipa que se equilibra bem em campo, tem bons jogadores, está muito bem orientada. Aliás, o Daniel Ramos tem feito coisas incríveis com jogadores que vão saindo, e ele consegue manter a equipa. O Morita, de facto, é um médio com uma qualidade enorme.
Sim.
E acho que a equipa jogou muito bem, e acho que o Benfica...
Esse Demas Morita é muito bom jogador mesmo.
Sim, é um
jogador.
E
eu vejo às vezes as equipas irem contratar médios...
cada vez mais,
ou outros campeonatos
vês,
que não têm a qualidade, mais, por exemplo, deste Morita.
Cada vez mais há jogadores japoneses com... Não, ontem estava a ver o Gil Vicente tem um médio japonês com uma qualidade tremenda, o Fujimoto.
Sim, o Kaya
joga
Fujimoto.
Muito bem, fez um jogo belíssimo.
Mas eu confesso que sou mais fã deste Morita. Do que,
são diferentes, não.
Também gosto do Fujimoto.
Não, o Fujimoto é mais um 10, não é? O Morita é mais um 8, não, de passe. E acho que o Santa Clara jogou bem. Benfica não entrou com grande agressividade do ponto de vista. Quando falo em agressividade, é uma agressividade mais estática, não é? Porque, em geral, relaciona-se sempre a agressividade com uma questão de segunda bola, ou jogo mais físico, e tentar lutar pela bola dividida e entrar em antecipação e fazer um carrinho, não? Uma questão tática, ser agressivo com a bola, a atacar, e a equipa não foi nem nos espaços em antecipação, e portanto a equipa não entrou bem a esse nível, não mudou taticamente em relação para a segunda parte, e acho que Santa Clara esteve bem e podia ter marcado primeiro e poderia ter tornado o jogo mais complicado. É mais estranho para mim a forma como a equipa se desmembra na segunda parte, a equipa do Daniel Ramos, E perde o jogo.
Porque eu acho que a equipa lidou mal com aquele gol sofrido. Vocês não ficaram com essa impressão? Que a equipa
o primeiro,
sentiu muito aquele
gol. E o segundo também, logo, né? O 2-0 também, é uma machadada forte logo no arranque da segunda parte. Agora, acho que eu falei aqui na alteração que o Jorge Jesus faz de um jogo para o outro em relação à equipa, na articulação Liga dos Campeões. Campeonato, agora isso também tem, não podem mexer com a cabeça dos jogadores, não é? Os jogadores perceberem que os jogos têm a mesma importância em graus diferentes, de competições diferentes. E foi um Benfica mais desligado àquele que entrou no Santa Clara, imaginando que o jogo se podia resolver na segunda parte. Portanto, esta questão também mental da equipa para estes jogos, a abordagem que terá que ser feita a estes jogos, tudo isso entra nesta conjuntura de análise.
Dois lances de arbitragem que gostava de ouvir a vossa opinião. O lance aos 28 minutos do Odisseias Vlachodimos, aquela saída amarelo ou vermelho, gostava de ouvir a vossa opinião. O árbitro deu cartão amarelo a Vlachodimos, o Benfica continuou com 11 e Daniel Ramos queixou-se disso no final da partida. E depois, 6 minutos depois, aos 34 minutos, um lance na área do Benfica em que Diogo Gonçalves tenta cortar a bola, mas atinge, ou parece atingir, o brasileiro Crisan na cara. Nem o árbitro, nem o vídeo-árbitro consideraram motivo para grande penalidade. A vossa opinião sobre estes dois lances, um aos 28, o outro aos 34 minutos, ainda com o resultado 0-0.
Sinceramente, já sabes a minha opinião. Portanto, se uma expulsão puder ser evitada, puder ser interpretada de uma forma mais favorável ao jogador e puder ser evitada, acho que deve ser evitada.
E naquele caso, na tua opinião, podia ser evitado?
O meu problema não é só se poder ser evitado. O meu problema... O Benfica provavelmente perdeu uma Taça de Portugal. Perdeu a última Taça de Portugal.
Com a expulsão do Elton.
Com a expulsão do Elton, com um toque que, sinceramente, eu não consegui discernir. E não sei se vocês conseguiram na altura, mas devem-se lembrar do lance.
Sim, lembro.
Portanto, como é que no mesmo futebol, como é que no mesmo futebol coincidem os dois lances? Portanto, como é que um clube acaba por eventualmente perder uma Taça de Portugal por causa de um lance como aquele, não é? E depois um lance exatamente igual, com um choque muito mais evidente, com imagens muito mais claras, ser decidido de outra forma. Não acho mal que o jogador não tenha sido expulso, atenção, como te disse, prefiro assim. Mas
há ali um aspecto que
não é aceitável,
não é muito referenciado, e me parece importante também, que é o Diogo Gonçalves vai acompanhar a jogada. E eu não sei até que ponto é que isso não terá tido importância na decisão do vídeo-árbitro e na comunicação que o vídeo-árbitro terá tido com o árbitro da partida. O vídeo-árbitro era Artur Soares Dias, desta partida. E a comunicação que ele teve com o árbitro, que era Rui Costa, no sentido de lhe fazer ver que havia um jogador que ia na linha da jogada e que podia, eventualmente, caso o jogador do Santa Clara passasse, podia ainda evitar que a bola fosse na direção da baliza. Ou que fosse rematada para a baliza.
Sinceramente, eu ainda ontem estive a rever o outro lance, porque escrevi sobre isso e queria ter a certeza de que não estava a errar. Acho que são iguais. Acho que não podem coexistir no mesmo futebol. Portanto, a arbitragem tem que pensar bem naquilo que faz e na forma como pensa os jogos. Não é muito aceitável.
O próprio Benfica... Quem era o árbitro da final da taça?
Nuno Almeida. Era Nuno Almeida.
Penso que sim, já não tenho a certeza.
Sim, porque
já não tenho a certeza.
Os árbitros são diferentes.
Não me lembro disso. É, pá, os árbitros são diferentes, é evidente. Só que o problema do vídeo-árbitro é que normaliza isso tudo, não é? O vídeo-árbitro torna os árbitros iguais. E as pessoas entendem mal que as coisas sejam como são. Mas como te disse, acho muito bem que não tenha havido uma expulsão, portanto, porque é um lance, apesar de tudo, fortuito, não é um comportamento permanente do Vlaco Dimos, portanto não é um jogador que seja preciso afastar do jogo para não o prejudicar. Sei que esta é uma visão muito particular minha, mas
quem era o Nuno Almeida, o árbitro da final da taça? Sim,
é?
Sim, então, para confirmar que era o Nuno Almeida, o árbitro da final da taça.
Quanto ao penalti, depois há uma grande penalidade, eu acho que sim, que não há grandes dúvidas, e também não entendo a falta de intervenção do árbitro.
Que é o tal lance do Diogo Gonçalves atingindo o Crisá na cara.
Sim, sim.
Luís, a tua visão também...
Até porque tiveste uma expulsão no Sporting Porto, num segundo cartão amarelo, por uma coisa menos grave. Uma situação exatamente igual, menos grave, até porque foi no homem.
Sim, é sempre aquela questão que o Zé falava do critério, ser um critério parecido, já nem digo igual, mas um critério parecido.
Mas aí foi amarelo, não é?
Dos jogos para os outros, e às vezes mesmo...
Quer dizer, mas foi a falta, não é? Mas neste caso, sim, nem sequer a falta marcaste.
Luís.
Sim, como tu sabes, eu confesso a minha... Não é a minha limitação intelectual, mas é a minha falta de paciência intelectual para este tipo de situações. Eu acho que as decisões estão tomadas, enfim, parece-me... Em geral, estou de acordo com aquilo que o Zé referiu, embora me pareça que seja lance de vermelho, mas isso, pá, repara, vamos ficar por aqui. Acho que não... Como te disse, acho que... Agora, numa altura que querem vender o nosso futebol, né, lá para fora, não sei se é desta forma que o conseguem. Né? Acho que a promoção que se devia fazer ao nosso jogo, mesmo até através dos canais televisivos a todos os níveis, são uma subversão total daquilo que devia ser promovido. Tive a oportunidade ontem de ver dois jogos fantásticos, de facto, daqueles que me divertiram. O Moreirense com o Famalicão e, sobretudo, o Gil com o Vizela. E portanto é isso que de facto que eu acho que deve ser promovido. O resto, enfim, eu acho que as pessoas devem perceber exatamente o que é aquilo que é que se passa.
Mas devíamos falar também do outro jogo fantástico,
jogo épico, igual a pena do Vitória.
Do Vitória também,
que
sim,
João,
diferente, noutro contexto, mas também é um jogo espetáculo.
Foi um jogo extraordinário.
Uma equipa também, do Vitória que jogou com 9 mais de meia hora.
Um jogo que também depois é devorado pelas análises que são feitas só de arbitragem, quando de facto é interessante ver essa forma como a Vitória jogou.
Como superou.
Até do ponto de vista tático, como o Pepa foi montando a equipa.
E o pouco que o Belenenses jogou.
Exatamente, o que é de facto mais preocupante é a inoperância total do Belenenses em encontrar uma solução.
Belenenses sabe.
Quer em termos de... Sim, abençado, peço desculpa. Em relação a...
Então, vou começar a dizer, estou o Porto Sado, Benfica Sado.
Sim, mas ali no Belenenses aquilo é um aspecto... É um caso mais sensível.
É um caso diferente.
Vocês deixam-se intimidar. Pá, vocês,
pá. Não, mas ali é um caso mais sensível, porque o Belenenses verdadeiro está a existir e a jogar para subir divisão.
Mas este também é verdadeiro. Este foi aquele sim, que os sócios do Belenenses decidiram vender.
Eu sei.
Venderam-no. Não fomos nós, nem fui eu.
Só me custa ver o Restelo fora da Primeira Liga.
A mim também.
E como é que as pessoas não percebam que acima delas, ou das questões entre uma e outra, tem que existir um emblema, a Cruz de Cristo, acima de tudo.
Mas esta lição, mas mais do que isso, ainda outro dia tive essa conversa com um leitor que nos enviou um e-mail e eu fiz questão de lhe ligar, que é, isto devia ser uma lição, sobretudo para os sócios de outros clubes.
Ah, sim, sim, não estou
para pesarem muito bem este tipo de decisão.
Nem pensem nisso.
Muito,
nem
muito
nem
bem.
Nem pensam nisso, sim. Mas, não, em relação ao jogo, sim, a inoperância total do Bessa é encontrar depois uma solução, quer em termos dos seus jogadores, quer em termos até da própria do Petit, não ter mexido na equipa mais cedo para dar-lhe outro tipo de soluções. Mas lá está a equipa, enfim, eu não quero pensar, mas é mesmo isso. À quarta jornada, ter apenas um ponto já condiciona a forma do treinador olhar para o jogo.
Há jogadores que só agora é que começaram também.
Mesmo assim, estás a jogar com conta 9.
Olha, gostei do avançado do Bolonenses.
O Safira, sim, no meio daquilo tudo, sim. Até não fez um remate, mas não jogou mal. Né? Mas lá está, mas eu concordo contigo, eu estava a te ouvir a comentar o jogo. E de facto, acho que aquilo que tu disseste é acertado em relação ao Safira. Estava a ter a mesma leitura que tu tiveste. Mas de facto, imaginava que a equipa pudesse ter articulado de forma diferente, porque quando ficou com. Repara, faltavam mais de meia hora para acabar o jogo, quando ficou com 9 jogadores, e depois ia, não é?
Sim, mas muito tempo.
Mas a atitude Vitória.
E aos 9 ficou com 10. Aos 9 minutos ficou com 10.
Sim.
E depois aos 59 minutos ficou com 9.
Agora o Vitória teve bem, o Pepa mexeu bem na equipa, conseguiu articular sempre bem a equipa em relação à estrutura defensiva. E de facto é um estádio que empurra uma equipa, não é? De facto,
a
todos os níveis, não é?
Isso é verdade. Aquele público eram 10 mil e qualquer coisa, 10.400.
É arrepiante.
Mas parecia que o estádio estava com 30 mil pessoas. O público primeiro foi o décimo primeiro jogador e depois fez de dois jogadores. O público, quando a equipa ficou reduzida a 9, o público fez de dois jogadores e manteve sempre a equipa com 11.
Sim, o Sacou, na parte final.
Sacou foi uma coisa.
Sacou, André, foram. Foi,
sim, mas aquilo, mas independentemente da questão dessa do Vitória, que é épica, utilizando a palavra do Pepa.
Só não é mais épica, não, porque aquele remate do Sacou no final não entra.
Estava fora de jogo. Estava fora de jogo.
Depois há outro. Há aquele em que está fora do jogo, de facto.
Aí aquele
depois
outro,
anda
sim,
outro,
outro,
depois
sim.
Anda outro, mesmo a acabar o jogo.
É esse que eu estou a falar.
Esse não há fora do jogo.
E se essa bola entra, então ainda.
A defesa de Luís Filipe.
Aí era dos triunfos mais incríveis da história do Vitória.
Sim, mas muita incompetência do Bolonenses, do Bessa, de facto. A inoperância total de conseguir mexer na equipa. O medo de arriscar, com medo de perder o jogo. Contra 9, de facto, é muito preocupante para o Petit, na minha opinião.
Ainda sobre a equipa do Vitória, há muita qualidade, eu pelo menos gosto, no corredor central, no meio-campo do Vitória, com jogadores como o André, o Tiago Silva, o Tomás Andel, que ontem não jogou porque veio com dores lombares da seleção sub-21 e não recuperou a tempo de jogar esta partida frente ao Bolonenses, o André Almeida. Portanto, é uma equipa que tem ali muita qualidade, tem o Alfa Semedo, um jogador de características mais defensivas, tem muitos médios para poder tratar bem a bola e fazer fluir o jogo do Vitória.
Sim, eu gostei da entrada do Tiago Silva, era um jogador que eu gostava muito no Feirense,
eu também.
Não vi onde ele esteve, não é? Mas ele ontem, aliás, teve um sacrifício enorme, porque depois da expulsão do Alfa Semedo, foi logo aos 5 minutos, aos 7, não é? Por ali. Teve que jogar ali com o André no meio-campo e aguentou muito bem numa missão que eu achei que o Vitória podia partir por ali, porque ele não tem essa vocação tão defensiva, mas ele equilibra muito bem a equipa e, portanto, vamos ver ainda. Isto é muito cedo, não é? Portanto, os sinais ainda são apenas sensações, porque ao mesmo tempo com o Vitória está com menos pontos que o Braga, mas está a dar melhores sensações agora, até depois do derby. Um Braga aqui em Paços de Ferreira não esteve muito ao seu nível. O Carvalhal tocou na questão da agressividade, eu acho que não é por aí. Embora, enfim, lá está, volta aqui um pouco àquilo que dizia antes, não é? Liga-se à agressividade, ter que jogar determinados jogos, ou quase todos, enfim, naqueles campos pequenos com mais bolas divididas, ser mais agressivo nas lances em espaços curtos, mas a equipa tem qualidade para soltar a bola e jogar de outra maneira. Tem que jogar melhor, não é? É mais por aí. O Vitória tem essa ideia, eu acho que tem treinador, de facto, eu acho que eu não consigo desligar tudo isto. Vocês podem dizer que eu sou muito, muito tático e dou mais importância aos treinadores que aos jogadores, porque, em geral, depois de jogo começar, o jogo é dos jogadores, não é? São os jogadores que decidem os jogos. A gente pode estar aqui a falar do Porto Sporting, daquela maneira que falamos, do Sporting Porto, das questões táticas, dos espaços, da pressão, mas, quer dizer, depois aparece um jogador como o Luís Dias e faz um gol daqueles, não é? É isso tudo aquilo que eu possa estar aqui a falar dos equilíbrios e por aí for. Mas eu acho que os treinadores são muito importantes no conjunto geral do jogo e acho que o Vitória é muito aquilo que é o seu treinador. E acho que o Pepa perdeu aquele primeiro jogo do campeonato com o Portimonense, reequilibrou a equipa. Eu sei que o Vitória tem um empate fora, mas é no Estoril, que está a ser a equipa a sensação do campeonato até agora.
O Estoril que vai para segundo lugar se ganhar hoje.
Sim, vamos ver.
Então dela.
Sim, para a semana há um Estoril Sporting que será interessante. Sim.
Aliás, é interessante este campeonato, não sei se repararam.
Diz.
Mas dependendo do que acontecer hoje, se houver dois empates, o Benfica ganha pontos a toda a gente.
Sim, repara, há uma coisa em relação a esta jornada. Esta jornada colocou frente a frente os seis primeiros classificados da época passada. Não é? Porto Sporting, o Braga Passos e o Santa Clara Benfica. Não é? E por isso que se exigia um maior nível exibicional nestes três jogos. Não foram os três melhores jogos do que da jornada, longe disso. Não é? Falei-te no Vizela Gil. Não, no Gil Vizela.
Gil Vizela, que devemos falar nisso também.
Grande jogo,
que
sim.
Que teve um fora de jogo de um centímetro, que eu acho que já é entrar no mundo da ficção científica.
Tu falas hoje sobre isso no Jornal
hoje. Mas diz-me lá, a partir do momento que tens quatro, tens, podes ter.
Tens toda a razão, e mais.
Já houve de zero, até. Já aconteceu o zero.
Tem mais, e até há uma atenuante aqui que as pessoas não perceberam. Eu não tive espaço para
tu escreves no jornal isso. Que já estamos a falar de nanotecnologia.
É, que
já não estamos a falar, já não estamos a falar de tecnologia.
Olhas para um jogador como um conjunto de átomos e células. Já não olhas para o jogador como um ser humano relacionado com o futebol.
Aliás, o Zé Manuel escreve hoje na opinião, no artigo da opinião no jornal O Jogo, que já não falamos de tecnologia, falamos de nanotecnologia, a ciência que manipula átomos e moléculas.
É assim que tu escreves. Um jogador é isso, um conjunto.
Mas atenção, que aqui é um detalhe, para sermos justos, aqui é um detalhe, que é a decisão do fiscal de linha, do árbitro assistente, é o fora de jogo. Portanto, ele marca o fora de jogo.
Marca, exato.
Portanto, a clareza tinha que estar do lado do erro, ou seja, o erro é que tinha que ser claro, não é? Percebes? Para que o ato do árbitro assistente fosse anulado, não é?
Sim.
Portanto, há aqui esta nuance. Mas mesmo assim, sinceramente, como é que há certeza, percebes?
Não
há. Sabendo nós como é que aquele processo é feito,
não há certeza.
Não pode haver certeza. Portanto, estamos a falar aqui já de uma brincadeira, de uma infantilidade, não é?
Sim, mas isso, a caixa de Pandora já está aberta desde o início.
Está, mas tem que arranjar uma solução para isso.
A solução, eu acho que já falámos aqui. Eu acho que foi num programa que o Zé não estava, no início. Que é a solução que o Wenger dá. O Wenger, não é, acho que não é só o Wenger. Que é, não existe sobreposição em nenhum momento de nenhum dos corpos.
Mas como é que tu... Mas vais ter ao mesmo.
Então.
Pronto, sim senhora. O pé do jogador da frente, não é?
Não pode haver em nenhum momento sobreposição entre as duas sombras dos dois jogadores.
Está bem, mas como é que decidimos essa sobreposição? Depois vais ter que criar uma distância na mesma. Estás a perceber?
Continuas a achar que o frame é que vai determinar se vai a sobreposição ou não, é
claro,
isso, não é?
Claro, opa, acho que vamos ter exatamente ao mesmo sítio. Criaram aqui um problema.
Nisso,
criaram aqui um problema que, sinceramente...
Sim, mas eu acho que pelo menos é qualquer coisa.
Mas é arbitrário, isto é totalmente arbitrário. Desculpa, então, isto é arbitrário.
Mas isto devia ser... Mas isto devia ser matemático, científico.
Mas não pode ser. Isso já percebemos que não é, não é? Já percebemos
não, não é, porque quando vai, é à mão que tu vais meter o frame.
Exatamente.
Tu vais marcar o ponto é à mão. Não é uma máquina.
Vocês já trabalharam com frames?
Já, claro que já. Tu
consegues... Tu e qualquer um de nós consegue pôr a bola a sair do pé
sim, claro,
de um jogador, claro. Um frame à frente, um frame atrás,
menos
e tu vês sempre a bola claro. No sim. pé do jogador a sim, sair. Sim, o momento sim, de saída sim. é sempre o mesmo.
Está em movimento.
Está um frame à frente, é um frame fazer... atrás, ou até dois frames.
É como fazeres uma foto em movimento.
Pois, quando resumes as coisas a 10 milímetros, a 1 centímetro, não é? Epá, não há forma nenhuma, é mesmo um acaso, uma. Não é possível, sinceramente. Isto afasta o público, afasta os adeptos. Eu imagino um adepto de Vizela ontem, como é que se sentiria? Eu entendo que se sentiria justiça.
Eu dava o 3-1, ainda por cima ganhava o jogo. Nós, durante muito tempo, antes de haver o VAR, nós falávamos sempre, quantas vezes nós dissemos, está em linha. Quantas vezes marcámos fora os jogos em linha? Primeiro era, depois passou a não ser, não é? Também o fora de jogo em linha. Mas o que era a linha? Era o nosso olho, o nosso, dos árbitros, cada um olhava de maneira diferente, detectava que estava em linha, não é?
Quer dizer, sim.
E era uma confusão todas as semanas. Então, se ias para Moreira de Cónegos, aquilo estava em linha. Tu nem detectavas que onde é que o jogador estava, não é? No outro ângulo, o jogador até parecia que estava atrás ou estava
sim,
à frente.
Porque há estádios em quando que é mais Moreira, complicado
atenção,
colocar as câmaras.
Com Empaços Ferreira, como noutros sítios.
Para quem não está tão por dentro disto, há determinados estádios
não há,
que a colocação das câmaras de fora de jogo é mais complicada.
Exato.
E esses estádios é mais difícil
pronto,
depois...
Mas nós, muitas vezes, tivemos sempre a sensação, mas mesmo, pronto, tirando esse caminho, mesmo nos grandes estádios, fora de jogo em linha, foi, a gente viveu em cima disso, Zé, de uma coisa
é verdade,
que não existe.
É verdade, é verdade.
Não é? Mas vivíamos bem.
Pronto, só que agora...
Acho que vivíamos melhor.
Só que agora...
Acho que vivíamos melhor.
Só que agora
porque disse... não oficializávamos o disparate.
Claro, sim, tu agora dizes às pessoas...
O disparate
pessoas,
não era oficial.
Tu agora dizes às pessoas, isto é muito mais rigoroso.
É estúpido.
Não é? E acabas a fazer isto.
Desculpa lá. Isto agora...
Não é rigoroso.
Isto agora é só estúpido.
Éramos felizes e não sabíamos.
É verdade.
Eu acho que são felizes. Tínhamos sonhos. Repara uma coisa, nós íamos estar em linha e não era possível estar, não é? Bastava estar, aliás, um jogador, eu não sei qual é o tamanho do Talocha e do Zó e os dois jogadores, não sei se um é maior que o outro, acho que estão semelhantes. Que basta um jogador ter mais 3 centímetros que o outro, ele já está penalizado por isso, neste tipo de situações.
E não é só isso.
Mesmo estando na mesma situação, não é? Porque ele tiver até mais 3 centímetros, mas tem um nariz maior. Repara, isto é só estúpido, desculpa.
E quem tem algumas noções de geometria sabe que isso é muito fácil, que essas falsas percepções são muito fáceis de ter.
Sim, agora tu decides um jogo assim, é? Portanto, eu por acaso, enfim, por acaso ontem, atenção e dar uma palavra, porque eu já falava no passado do Álvaro Pacheco, da forma como ele está no futebol, como aquela gente disse, ele está a viver este momento, está a desfrutar, e ele nem fez muito caso disto, não é? Até brincou com esta situação. Claro, se no final da época tinha divisão por uma coisa destas, enfim, salta-lhe a tampa, como é lógico, salta a tampa a qualquer um, mas põe isto noutro jogo, não é? Quer dizer, no jogo dos grandes, não é? Quer dizer,
nunca mais parávamos, é? Mas foi isso que eu pensei ontem.
Eles andaram a discutir amarelos no Sporting Porto, a discutir o penalti ou a expulsão no Santa Clara Benfica. Imagina um centímetro, não é? Quer dizer, mas pronto, é aí que estamos.
Vamos só aqui uma pincelada rápida, porque já falámos ligeiramente do Dinamo de Kiev-Benfica. Vamos ter também dois jogos da Champions na quarta-feira envolvendo equipas portuguesas, o Sporting Ajax em Alvalade e no Wanda Metropolitana em Madrid, o Atlético Madrid Futebol Clube do Porto. Depois, na quinta-feira, Liga Europa com o Braga a jogar em Belgrado frente ao Estrela Vermelha. Só uma pincelada rápida para depois falarmos no próximo programa, então já quando os jogos tiverem acontecido na próxima segunda-feira. Mas o que é que vocês pensam, uma vez que já falámos do Dinamo de Kiev-Benfica, o que é que pensam deste Sporting-Ajax? Penso que o Sporting tem aqui possibilidade de fazer um bom resultado, mas vocês dirão também. E o Atlético Madrid-Porto?
Eu acho que são jogos muito mais importantes daquilo que parecem por ser o primeiro, não é? Nós achamos que o primeiro é sempre okay, é só o primeiro, depois ainda há muitos. Mas este jogo, não quer dizer que sejam decisivos, mas podem ter uma influência decisiva na parte final, porque há pouco já falamos no Dinamo de Kiev-Benfica, e é o jogo que o Benfica tem a tal margem, como a Zé referia, e bem, na minha opinião, em relação àquilo que, se estiver do outro lado do Barcelona e o Bayern, é este jogo que tu podes marcar uma diferença de ganhar pontos fora.
Sim, em teoria é aqui.
É aqui, não é? Pronto. E o jogo do Sporting com o Ajax em casa, não é? E o do Porto fora com o Atlético, tendo em conta também os outros adversários que tem no grupo, são os jogos em que eu acho que há mais margem estratégica de marcar a diferença e de poder ganhar. E, portanto, e se não o fizer, nos outros jogos vai ter uma grande dificuldade muito, 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 muito superior. Portanto, acho que estes três jogos são, de facto, muito, muito importantes. São o primeiro, mas eu acho que têm de ser vistos, se estivesse na cabeça dos três treinadores, e eles também acredito que se pensaram assim, como de capital importância para as contas do grupo.
Zé?
Concordo, acho que sim. Mas é diferente para cada equipa. Acho que o Sporting é, digamos, a primeira prova desta equipa do Amorim Internacional, não é? Portanto, desde do apuramento falhado para a Liga dos Campeões no ano passado. É uma prova, apesar de tudo, complicada. Não, é um Ajax em renovação, mas um Ajax perigoso, não é mesmo? Tem aqueles extremos brasileiros de que o futebol ainda gosta muito, tem um bom ponta-de-lança que tem marcado muitos golos. É uma equipa que pode dar trabalho ao Sporting, mas que o Sporting pode vencer, parece-me, o Sporting parece melhor. E estou curioso para ver a atitude da equipa do Rubem Amorim na Liga dos Campeões. O Porto tem a responsabilidade do bom futebol que jogou ano passado na Liga dos Campeões, da segurança que teve. E é importante, até depois deste golpe na autoestima que foi em Alvalade, é importante para o Porto mostrar que continua com a qualidade que se viu o ano passado. O Benfica é aquilo que eu já disse, que acho que é um jogo estratégico nesta Liga dos Campeões.
O Benfica que já mediu força desta época com uma equipa dos Países Baixos, agora também já não se diz Holanda, diz Países Baixos, que foi o PSV Eindhoven, e o Benfica eliminou no play-off o PSV Eindhoven, colocando o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sporting vai jogar contra uma equipa também dos Países Baixos, o Ajax, que já foi goleado esta época pelo PSV Eindhoven. Pode aqui ter-se a leitura de que o Sporting tem aqui uma tarefa mais fácil do que o Benfica teve com o PSV Eindhoven, ou essa leitura é precipitada, abusiva? O que é que vocês pensam?
Vendo, como já vi jogos do PSV e do Ajax, acho que o PSV é a melhor equipa, mas aqui a diferença é significativa porque está-se tantos jogos, isto é por pontos, não é? E outra foi uma questão eliminar, não é? Eliminar seria diferente e se calhar punha o grau de dificuldade semelhante. Agora, numa questão por pontos, acho que é diferente e a tarefa do Sporting tem outra margem de manobra, não é?
Zé?
Não, também acho que sim, mas o que eu acho é que o Ajax, apesar de tudo, tem uma veia europeia superior ao PSV. Tem um histórico mais recente, um bom histórico mais recente na Liga dos Campeões. Alguns jogadores ainda se mantêm.
Embora estejamos a falar de dois campeões europeus.
Dois campeões europeus, mas o Ajax com um historial
maior.
E sobretudo mais recente. Tem provas dadas mais recentemente. E, portanto, a equipa que esteve nas meias finais da Liga dos Campeões ainda há 3 ou 4 jogadores ali. O Tadic, por exemplo, que agora já não joga sozinho lá na frente, joga.
Sim, mas continua à espera da emancipação do treinador, em termos internacionais.
Sim, sim.
Depois do que fez. O Tenar, que acho que tem um trabalho fantástico, ainda há um receio de apostar nele, por grandes equipas dos grandes campeonatos. O Ajax é uma grande equipa. E acho que merecia já isso.
E depois é tal história. O futebol holandês está tarde em descolar daquele romantismo que, na minha perspectiva, foi sempre um travão internacional.
Eu também não sei se eles querem descolar isso.
Sim, parece-me que o Ajax tem feito. Aliás, as duas equipas têm tentado mudar qualquer coisa. O PSV, claramente. Este PSV já é um pouco longe da matriz holandesa, embora sempre tenha sido provavelmente a equipa holandesa das grandes, aquela que mais fugiu dessa matriz.
Rapidamente, o jogo do Braga, quinta-feira, com o Estrela Vermelha. O Braga, que nós já aqui falámos no programa, não está muito bem.
Sim, eu confesso-te que ainda não vi o jogo do Estrela Vermelha, mas irei durante esta semana ver pelo menos 3 ou 4. Não, digo isto porque em princípio devo estar a comentar o jogo, não, se tudo correr bem, não é? Esse Estrela Vermelha ainda não o vi, mas a equipa...
Se não houver chicotada psicológica.
Se não houver chicotada... Enfim. Eu acho que o Estrela, enfim, já vem da Liga dos Campeões, não é? Que foi eliminado pelo Sheriff da Moldávia. A questão do Braga já o referi, eu acho que a equipa necessita de facto de estabilizar este novo ciclo em relação a determinadas, não digo formas de jogar, mas jogadores para jogar daquela maneira, não é? Tem que estabilizar a defesa, a questão do lateral direito. Disse que o Braga ia ter ali um problema de afirmação e está a ter, não é? Foi uma das instituições que o Carvalhal fez ao intervalo, tirar um miúdo que entrou agora, o Ian Couto, não é? Para meter o Adriano. A questão do meio campo, há que definir ali bem se o André Horta pode não ter estatuto para ser um 8 no Braga, e na frente, a afirmação ou não do ponta-de-lança. O Braga fez umas contratações no mercado de janeiro que visaram exatamente isso, detectar problemas. Aliás, o Carvalhal falou, deu os parabéns ao scouting, inclusive, mas acho que não faz sentido nenhum, né? Quer dizer, aquilo não é nenhum scouting. Ficar jogadores emprestados ao Benfica e ao Porto não é scouting, né? Scouting era descobrir bons jogadores por bons preços que jogassem bem e depois fossem bem vendidos mais tarde. Portanto, jogadores emprestados pelo Benfica e pelo Porto não é scouting, né? Nem o miúdo do Manchester City, né? Acho que, aliás, o próprio Salvador, António Salvador, falava na entrevista, acho que foi ao Record no domingo, que o Chiquinho veio quando estava a ser negociado o Almonsgati para o Benfica, e que não foi possível, e acabou por vir o Chiquinho porque era para vir outro jogador até, e acabou por vir o Chiquinho porque, enfim, acabou por cair ali quase no prato do Braga. Portanto, são jogadores que não têm causa o valor, mas quando eu vejo que o Braga só não vendeu o Fábio Martins no último dia do mercado porque o Arábia Saudita não o comprou. O Fábio Martins é um jogador de valor indiscutível, não é? Eu não percebo qual é a dúvida em relação ao Fábio Martins.
Mas ele também diz que era o jogador que queria sair, não é? Que era o jogador que estava a fazer muita força para voltar à Arábia Saudita.
Pois talvez.
Por uma razão
financeira, talvez.
Um salário muitíssimo mais alto.
Ou seja, talvez, admito que sim, mas no passado já o jogador foi dispensado pelo Braga, teve no Famalicão, quer dizer, não, repara, foi um jogador que sempre rendeu em todos os lados e que o Braga nunca estimou.
Mas depois de lhe mostrarem um salário das Arábias, é muito complicado voltar.
Sim, mas antes disso o Braga já tratava o jogador assim. E, portanto, há ali muitas coisas que eu acho que eu percebo perfeitamente o fim de ciclo e a renovação de uma equipa, mas acho que o Braga tem feito excelentes plantéis ao longo dos tempos, com grandes negócios e boas contratações, com boas descobertas, não o que tem feito nos últimos 10 anos.
Vamos olhar agora para o futebol internacional. Dois golos de Cristiano Ronaldo na estreia, continua uma fera agora no campeonato inglês, a estreia neste regresso ao Manchester, a jogar com a camisola do Manchester United, 4-1 do Manchester United ao Newcastle, com dois golos de Cristiano Ronaldo, Samuel Ribeiro. É. Não para de marcar.
Impressionante. De facto, os golos, um é encostar, o outro é um remate como ele faz. Ele nasceu para aquilo.
O grande gol desse jogo até é do Bruno Fernandes.
Exatamente, lá está. Mas é impressionante.
Mas essa é aquela crítica.
Impressionante.
Essa é aquela crítica pateta que se faz. Não é isso a dizer.
Mas é que se houvesse uma crítica de análise patética.
Não é isso que estou a dizer.
Eu venho para aqui para isto. Desculpa. Não é crítica, estou a dizer aquilo
que eu estou a dizer. Sabes muito bem que eu sei insultar-te de uma forma muito mais subtil.
Qualquer outra pessoa não ia
insultar-te assim. Não, o que eu quero dizer é que há essa crítica pateta do golo fácil do Ronaldo aparecer só encostar.
Não, mas é importante, não é? Isso.
É muito costume tu leres entre os críticos do Ronaldo.
Agora estás a colocar melhor aqui.
Entre os críticos do Ronaldo é muito costume tu veres essa crítica do golo só de encostar.
Sim.
Porque é o mais difícil que é no futebol.
É isso que eu ia dizer.
Eu tenho que dizer uma coisa. Eu considerei, ainda não afastei completamente essa ideia de que o Cristiano Ronaldo é um risco para o Manchester United. Portanto, que não é... Pode.
Esse é um risco que toda a gente gostava de ter.
Pode ser um tiro pela culatra. Eu continuo a achar isso. Mas a verdade é que o Ronaldo nos últimos 10 anos... Já deu a volta por cima a tantas situações.
E vai continuar a dar.
Portanto, já não sei o que dizer.
E vai continuar a dar.
Quando me parece, bem, agora sim, agora faz sentido criticar, faz sentido pensar que está a acabar. E depois ele
remata. Já vai com 787 golos na carreira. Está perto dos 800 golos na carreira. E muita gente não acredita. Ele tem 36 anos, fará 37 em fevereiro. Muitas pessoas não acreditam que ele possa chegar aos 1000 golos. Vamos ver.
O elo de ligação entre o jogo e o golo, de facto, é onde está o Ronaldo. E isso, nós vimos isso na seleção, aquele jogo que a Irlanda estava perdido. E agora, do Manchester United, a forma como ele faz aqueles dois golos, como ele aparece a fazer aqueles dois golos. E olhamos também para aquilo que era o Manchester até agora, com a dificuldade que tem de finalização, não só esta época, como a época passada. E o Manchester City também, embora de uma forma diferente.
O futebol inglês é melhor para ele?
Neste momento da sua carreira, acho que é uma escolha, para já emocionalmente, é fantástica a todos os níveis, não é? A envolvência que se faz ali, acho que não faria sentido ir para o City, a nenhum nível, na minha opinião, quer em termos de história, quer em termos de relacionamento, questão Guardiola, relacionamento no sentido, porque Guardiola não é que seja antítese do Ronaldo, mas não faria sentido para o Ronaldo, quer dizer, acho que é voltar a Manchester para o reino de rival, não é? Quer dizer, acho que para ele, para acabar a carreira, tirando a questão do Sporting, claro, é fantástico voltar para ali. Acho que eu, como adepto do futebol, com este lado mais do coração, gostei muito que ele fosse para Manchester e acho que este jogo talvez tenha sido o jogo que eu mais gostei de ver do Ronaldo.
Sim, nos últimos, de campeonato.
De campeonato, desde que ele saiu de Madrid, acho que se não foi o jogo que já não vibrava com o jogo do Ronaldo há muito tempo.
Ainda há alguns.
Não, mas estou a dizer emocionalmente. Não, tu podes falar alguns dos Juventus, pelo Ajax.
Ainda há pouco tempo marcou dois golos importantíssimos pela seleção.
Sim, eu estou a falar a nível de clube. Aquele sentimento de clube, como ele teve no Manchester, quando foi para o Real Madrid, aqueles jogos então Real Madrid, Real Madrid-Barça, com o Messi do outro lado, que eram grandes jogos que tu vias aí.
Tens o Atlético de Madrid pela Juventus, tens...
Sim. Tive ali uns jogos da Champions, sim. Sim, esse Atlético de Madrid, tens razão. Aquele que marca os penaltis, depois está para 2-0, depois ganhou cá... ganhou em Turim, virou a volta. Tem ali um jogo ou outro, sim, mas depois acabou por cair, não chegou a ir a uma final. Aqui não, é um jogo de campeonato contra o Newcastle, né? Enfim, que está em penúltimo com um ponto, mas esse lado emocional eu acho que ele resgata em Manchester, acho que foi a melhor escolha dele.
E agora quem é que vai bater os livres? A maior parte dos livres, ele ou Bruno Fernandes?
Coitado do Bruno Fernandes.
Coitado, exatamente.
Bruno Fernandes, que tenha juízo.
Mas eu acho que ele tem... Se há coisa que o Ronaldo, de facto, perdeu com o tempo, foi a cirurgia, o lado cirúrgico, marcar livros.
Esse é um dos problemas que ele continua a ter, não é? E não sei até que ponto é que num campeonato tão apertado, tão decidido por detalhes, há espaço para essas coisas. Pá. É o que eu acho que não houve... Eu noto nele capacidade para tudo, para dar a volta a tudo. O que
isso
eu não
de repente,
noto,
diz, acaba.
O que eu não noto é flexibilidade para ele perceber que para ser o melhor e para ser o melhor para a equipa, que tem que começar a ceder em algumas coisas.
Isso de repente,
não noto.
Não,
mas isso nunca, isso ninguém cede. Mas isso nem os jogadores como o Ronaldo, como os Pelés, como os Maradona, nenhum deles cede.
O Messi vai ceder?
Não vai. Nenhum vai ceder. Nenhum cede.
Então é mau para as equipas.
Acabará
por ser, num ponto qualquer.
Cruyff não cedeu, ninguém cede a esse nível. Pá. Mas acho que foi o que eu disse. Feliz por ver o Ronaldo no Manchester. Da mesma maneira que triste de ver, por ver o Messi no PSG. Não é? Acho que também é antítese daquilo que seria a carreira do Messi. Não é? Ir para o PSG. O contrário de ver o Ronaldo no Manchester.
E se de repente o Cristiano Ronaldo, nesta ida para Manchester, ajudar a equipa a ser campeã de Inglaterra,
seria
se tiver um papel fundamental nesse título do Manchester?
E tem as Champions para jogar, atenção.
Não sei se não é o campeonato mais difícil que ele uma vez jogou, mesmo tendo o Barcelona, mesmo tendo aquele Barcelona pela frente quando esteve no Real Madrid há alguns tempos. O campeonato inglês é mesmo muito, muito, muito difícil. Acho que é uma coisa. Neste momento tens uma excelente Liverpool outra vez de pé, tens um City fantástico, embora lhe tenha faltado talvez uma contratação ou outra. É um campeonato. E depois todas as semanas os jogos são muito, muito difíceis.
Ele está alguns golos do Josef Bican, melhor marcador da história do futebol.
Que continua a marcar golos.
Mas o Bican na semana que vem ainda marca mais.
Sim.
Estás a supor que ele não marca.
É impressionante.
Continua a marcar. Mas seja como for...
Nos 40 jogou ali no Estádio Olímpico.
Tem 800 e qualquer coisa golos o Josef Bican. O Ronaldo está com 787, já perto dos 800 também. Vocês acreditam que ele pode chegar aos 1000 golos? Atingir a marca dos 1000 golos, marcar mais 213 golos até terminar a carreira.
Não acredito. Ele depois marca. O que é que eu posso fazer?
Se o Cristiano Ronaldo quiser continuar a jogar neste nível, futebol inglês, mesmo que venha para Portugal, quer dizer, não sei.
Não acreditas que ele possa marcar nas próximas 4 épocas 50 golos por época?
Sim.
50 golos.
Ele está a marcar mais ou menos isso. 40 e tal.
Estás a falar. Ele está com 36.
36, vai fazer 37.
Estás a fazer até aos 40 anos, manter-se a este nível e fazer 50 golos por época, é o que estás a falar.
Ele já não marca 40 desde o Real Madrid.
É muito difícil isso.
Ele já não marca 40 desde o Real Madrid, atenção. E mesmo o Real Madrid já
está... No ano passado em Itália marcou...
20 e qualquer coisa.
Mas depois tens de contar os golos para a seleção, também conta. Estou a falar de uma época inteira, de um ano inteiro.
Anda lá perto, acho que é difícil. Mas...
E depois também vamos ver como é que ele vai fazer a gestão da parte final da carreira dele e se ele vai para um campeonato menos competitivo e aí podem encher o saco. E esses golos contam na mesma.
A Roménia, nesse caso, aconselho a Roménia ou a Bielorrússia.
Já não é a mesma coisa. Sim, a Bielorrússia pode ser. A Roménia já não é a mesma coisa. Não, mas eu acho que ele... Essa questão dos Estados Unidos, eu não estou a ver o Cristiano, sinceramente.
Não,
a meter-se...
Estados Unidos, como é que pode?
Estados Unidos agora com o problema pessoal que ele teve.
Sim, agora tem essa história. Mas mesmo...
Mas olha, o campeonato prisional.
Mas não estou a ver, mesmo a Coreia do Sul, mesmo por exemplo, não estou a vê-lo a jogar nesse tipo de ligas. Mas, enfim.
Vamos avançar e acompanhar naturalmente a carreira de Cristiano Ronaldo agora com a camisola do Manchester United. Queria falar só para terminar aqui da forma como José Mourinho festejou o golo da Roma, a fazer lembrar os festejos de Mourinho em Old Trafford quando Costinha marcou aquele golo pelo Futebol Clube do Porto, um golo importantíssimo. Ele fez lembrar a correr pela linha lateral e aí ter com os jogadores que estavam a festejar atrás da baliza.
E o que com razão. Eu estava a ver o jogo pelo canto do olho porque estava a ver e uns três ao mesmo tempo ontem ia trabalhar e estava a vê-lo até no computador e pensei quando o Sassuolo marcou, pensei bem, isto é Mourinho típico dos últimos anos, vai acontecer outra vez, vai empatar e acabou. E portanto ele deve ter pensado a mesma coisa, ele deve ter visto, percebes, a época acabar ali e entrar outra vez na mesma senda.
Sim. É um golaço aos 91 minutos.
El Shaarawy.
Mas atenção que a Roma respondeu bem ao Sassuolo,
tem uma bela equipe.
respondeu bem e jogou bem e teve várias situações antes de marcar. Portanto, não é bem assim. Foi um pouco melhor do que acontecia com o Tottenham no ano passado.
Sim, mas o Sassuolo é uma belíssima equipa, das melhores equipas que já vi em Itália. Teve as suas oportunidades, bolas no poste, golos mar, polémicas.
Marca pelo Diuricic, não é?
Um grande gol, um belo gol. Sim, esse momento, claro, é icónico. O que tu falaste de Manchester, não é? Tem outro significado. Eu percebo estabelecer essa relação, mas enfim.
A imagem é que é parecida. A imagem,
sim,
dele a correr pela linha lateral, só faltava o sobretudo. Eu acho que ele estava com o sobretudo, mas agora estamos no verão ainda. Já não fazia sentido estar com o sobretudo.
Estava com menos 20 anos quase, não é?
Eu acho que ele abandonou o sobretudo e foi.
É diferente. Mas eu acho que...
Não percebi, Zé.
Eu acho que ele, a certa altura da carreira, abandonou o sobretudo e foi um erro. Ele não devia ter abandonado o sobretudo.
Ele abandona o sobretudo quando sai de Milão.
Foi um erro. Foi. Não devia. Ou pelo menos...
Ele deixa de usar sobretudo em Madrid.
Devia ter ido buscar o casaco de malha do Guardiola, uma coisa parecida.
Mas foi. Mas é...
Vocês estão a brincar, mas nunca mudou. Há muita superstição ligada...
O Guardiola nunca mudou a t-shirt branca, nunca mudou isso.
Há muita superstição. No caso do José Mourinho...
Guardiola faz isso, não é?
No caso do José Mourinho eu não conheço. Mas há muita superstição ligada ao desporto.
O Guardiola fez meio campeonato ano passado com aquele colete salva-vidas do... Um casaco de carapuço. Sim, de bodyguard. Não é de bodyguard.
Nadador Salvador?
Nadador Salvador, sim. Se viste, tem isso. Com esse casaco de carapuço.
Instituto de Escola.
Sim, foi para o banco várias vezes com ele, com esse casaco. Tem muito a ver com essas coisas, né? Com esse casaco, com esse blusão.
O problema é que o futebol... Mas é mesmo verdade, isto está calculado. Eu posso emprestar-vos esse livro, que é um livro muito interessante, que é o de Nambrosio.
Mas sabem bem que não ganham por causa disso.
Né? Tá, portanto,
mas cria ali uma zona de conforto.
Há 50% do jogo, 50% do jogo é decidido pela sorte. E não há ninguém que esteja mais consciente disso que um treinador. Epá. E portanto, a certa altura, a irracionalidade impõe-se, não é? Acho que é um pouco isso.
Mas o que é que vocês estão a achar destes primeiros sinais de José Mourinho na Roma?
Não, eu assim, em primeiro lugar, eu acho que ele necessitava deste novo desafio, não é? Estava esgotado ali a questão da relação interna no Tottenham. E acho que está a encará-lo da melhor forma, não é? Até em termos comunicacionais, mesmo ontem, essa imagem... Que cativa a curva toda, não é? Os adeptos da Roma, os jogadores, os adeptos, o que cativa também a imprensa, quer dizer, aquela imagem aproxima-te, não é? Humaniza o treinador, não é? Sabendo que o Mourinho fugiu muito a esse lado, de quase queria desafiar a raça humana enquanto foi treinador durante muito tempo, e portanto agora humaniza esta imagem. Agora, para além desta questão mais metafórica, a questão do jogo em si, e acho que esta Roma e a forma de jogar da equipa e dos jogadores encaixam mais naquilo que ele terá que ser agora nesta fase da sua carreira, e o campeonato italiano também está mais àquilo que é hoje o Mourinho treinador do inglês.
Zé Manuel, só para terminarmos.
Eu acho que a grande vantagem, a grande diferença é essa. A grande diferença é que o campeonato inglês está aqui em cima em termos de grau de dificuldade e o campeonato italiano está aqui em baixo.
Sim.
Mesmo a grande Juventus desapareceu, portanto, esta Juventus já não tem nada a ver com aquilo que era, deixou-se desagregar, digamos, já não há grande sentido naquilo, está à procura de uma nova existência, digamos, e portanto é um pouco mais fácil, e sobretudo é um campeonato onde ele não enfrenta os mesmos cérebros que enfrentaria no campeonato inglês também, não é? A qualidade dos treinadores, o nível é um pouco mais baixo.
Acho que é mais o nível das equipas. Pá.
E mesmo treinadores, acho que é um pouco mais baixo do que aquilo que se vê na...
Sim.
Na
Inglaterra, isso.
Só mesmo para terminar, destacar também o gol do Rafael Leão, na vitória do Milan sobre o Lazio, num jogo que marcou o regresso do Ibrahimovic.
E a do Bernardo Silva também, na vitória do Manchester City e Leicester, portanto...
Sim, mas estava aqui a olhar para o campeonato italiano.
Sim, desculpa. Não, mas é que... Sim, mas é... A capacidade que nós temos, de facto, destes talentos brilharem ao mais alto nível.
Já agora também o Gonçalo Guedes.
Está muito em grande forma. Esteve muito bem na seleção, nós não falamos nisso, mas esteve muito bem na seleção. Foi um jogador muito importante.
Ele já acabou ano passado a época num momento espetacular, o Gonçalo Guedes.
E ainda por cima, a semana passada tinha dito que o lugar do Ricardo Horta podia ser o dele. E ele pronto, basicamente, humilhou-me.
Sim.
Pronto. Porque fez de facto dois belos jogos, também muito importante para a seleção neste tempo.
Está a jogar muito bem, então.
Está esgotado o nosso tempo para o podcast do Visão de Jogo com o João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo, com o controle técnico de José António Barbosa. Voltaremos na próxima segunda-feira, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.